campanha para menores de 18 anos. A Bebeu perdeu um alerta sobre o consumo de álcool.
Cai o número de acidentes, de mortos e de feridos nas rodovias brasileiras no último ano.
Ligações de telefone fixo para celular vão ficar 13% mais baratas no mês que vem.
Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na RBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Vender bebidas alcoólicas para quem tem menos de 18 anos aqui no Brasil, Luciano, é proibido.
E para lembrar isso, Kátia, foi lançada hoje a campanha Bebeu Perdeu, pelo Ministério da Justiça, com foco em menores de 18 anos.
A ideia da campanha é mostrar o que os jovens menores de idade podem perder ao consumirem bebidas alcoólicas.
Bem no meio do desfile, Paulinho, que conta o tio. Os amigos lá no samba e ele cai com somzinho. Todo mundo lá curtindo e ele apagado do vidro.
Curta adolescência sem beber.
A campanha, lançada hoje pelo Ministério da Justiça, tem foco nas cidades onde o carnaval de rua é considerado mais forte. São elas Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Ouro Preto. Porém, o governo considera essa uma campanha de âmbito nacional, já que também está disponível nas redes sociais. As peças serão veiculadas em rádio e televisão. Durante o anúncio, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, fez um apelo aos donos de comércio.
A questão do álcool é delicada, na adolescência é delicadíssima. Então aí nós fazemos um apelo a todos os comerciantes que cumpram a lei, que não vendam álcool a adolescentes, a menores de 18 anos. Apelo aos órgãos gestores municipais que fiscalizem, que se empenhem nessa fiscalização, e um apelo, evidentemente, aos adolescentes, que percebam que a vida pode ser curtida também com muita alegria, com muita felicidade durante o carnaval, sem que exista o consumo de álcool.
Ivo Mendes, que tem um bar em Brasília, diz que não vende bebida alcoólica para menores em hipótese alguma. Não adianta insistir.
A lei tem que ser cumprida. Ela pode ser até questionada, mas tem que ser cumprida.
Segundo uma pesquisa do Ministério da Justiça, em 2010, 41% dos estudantes de ensino fundamental e médio já haviam consumido alguma bebida com álcool, pelo menos uma vez na vida. Por isso, o secretário nacional de políticas sobre drogas, Vitório Maximian, explica que o governo também quer preparar os professores para tratar o tema com os jovens.
Nós temos um curso para capacitação voltado exclusivamente para educadores. Este curso está com as suas vagas abertas exclusivamente para professores. Nós temos 100 mil vagas ofertadas para educadores em todo o Brasil.
A pesquisa divulgada pelo Ministério da Justiça ouviu 50 mil crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas. Ainda segundo o Ministério, os maiores índices de uso de álcool estão entre jovens do ensino médio e de escolas privadas. Reportagem Leandro Alarcon.
No último ano, a frota de veículos no Brasil aumentou 7,5%. E apesar desse crescimento, Luciano, as rodovias federais brasileiras apresentaram queda no número de mortos, feridos e também de acidentes.
Em 2013, foram registrados mais de 186 mil acidentes, que deixaram cerca de 103 mil pessoas feridas e mais de 8.400 mortas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 95% dos acidentes foram causados por falhas humanas, como dirigir falando ao telefone, falta de atenção e também excesso de velocidade.
A Polícia Rodoviária Federal registrou no ano passado redução da violência nas rodovias brasileiras. Em relação a 2012, a queda no número de mortes foi de 10%, o número de feridos caiu 8% e a taxa de acidentes teve uma redução de 6%. De acordo com o chefe da Divisão de Planejamentos Operacionais da Polícia Rodoviária Federal, Estênio Pires, essa redução é atribuída ao endurecimento da legislação, como por exemplo a lei seca nas estradas do país.
A Polícia Rodoviária Federal, ela fez um estudo detalhado das características do acidente. Intensificou a fiscalização muito voltada para essas causas dos acidentes. Agora, observamos que sim, há uma mudança do comportamento do cidadão em que tem colaborado e ajudado na redução desses acidentes.
No ano passado, foram abordados mais de 8 milhões de veículos, 36% a mais que em 2012. Além disso, cerca de 3 milhões e 100 mil motoristas foram autuados, sendo quase 1 milhão por excesso de velocidade e mais de 320 mil por ultrapassagens. Em 2013, também foram realizados mais de 1,5 milhão de testes de bafômetros, 135% a mais que em 2012. E nesta semana, a fiscalização nas estradas do país será intensificada devido ao feriado de carnaval, como explica Estênio Pires.
A Operação Carnaval, oficialmente, ela começa sexta-feira, dia 28, e vai até quarta-feira, dia 5. Mas a operação, com reforço de efetivo e com a fiscalização mais intensa, ela já se iniciou desde ontem e ela se estenderá até o dia 5 da Operação Carnaval.
A Polícia Rodoviária Federal também intensificou o combate ao crime. Foram interceptadas cerca de 125 toneladas de entorpecentes e apreendidas cerca de 2 mil armas. A soma das apreensões representou um prejuízo de quase 100 milhões de reais para o crime organizado. Reportagem Cleide Lopes.
Ligações locais e interurbanas feitas de telefone fixo para celular ficarão, em média, 13% mais baratas para o usuário a partir de março deste ano. A queda vai ser consequência da redução dos valores de referência para tarifas de remuneração de redes móveis determinada pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações.
Com as mudanças, o preço médio das ligações locais de fixo para celular passará de 45 centavos para 39 centavos o minuto.
Já o preço médio das ligações interurbanas feitas de fixo para móvel com DDD iniciando com o mesmo dígito, como 61 e 62, passará de 93 centavos para 80 centavos.
E o preço médio das demais ligações interurbanas de fixo para celular passará de R$ 1,05 para 92 centavos.
Segundo a Anatel, o consumidor da telefonia fixa, que hoje paga uma conta média mensal de R$ 55,00, vai pagar a partir de março aproximadamente R$ 49,00.
O superintendente de competição da Anatel, Carlos Manuel Baigorre, explica que as novas quedas de valores estão previstas para o ano que vem.
Além da redução da tarifa de interconexão prevista agora para 2014, está também estabelecido no Plano Geral de Metas de Competição uma redução do mesmo tamanho para 2015. Além disso, já está previsto na regulamentação da Anatel reduções sucessivas dessa tarifa de interconexão, de forma que esse preço seja, no final, igual ao custo que as empresas têm em prestar esse serviço entre elas. Então, a previsão da Anatel é de que nos próximos anos haja uma redução dos valores das chamadas do telefone fixo para o telefone móvel.
7-9.
Todo ano, o governo brasileiro se reúne com a cúpula da União Europeia para aproximar as relações do nosso país com o bloco formado por 28 países.
A sétima cúpula foi hoje em Bruxelas, capital da Bélgica. A presidenta Dilma Rousseff também participou de um fórum com empresários.
Segundo o governo brasileiro, o bloco europeu é o principal parceiro comercial do Brasil. É responsável por quase a metade dos investimentos estrangeiros aqui no país. A repórter Isabela Azevedo está em Bruxelas e tem as informações.
Durante a cúpula, foi lançado um plano de ação para aumentar os investimentos brasileiros e europeus em setores como infraestrutura, logística, agronegócio, petróleo e gás. Depois de participar de reunião fechada com o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e com o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, a presidenta Dilma deu uma declaração à imprensa. Disse que o Brasil e a União Europeia defendem o desenvolvimento de normas e procedimentos para o uso da internet que protejam a liberdade de expressão e garantam a privacidade dos cidadãos e das empresas. A presidenta também afirmou ter se surpreendido com o questionamento feito pela União Europeia junto à Organização Mundial do Comércio. Os europeus consultaram a OMC sobre a Zona Franca de Manaus e os incentivos dados ao programa Inovar Alto, que estimula a produção nacional de veículos.
O primeiro, o Inovar Alto, é um importante programa de desenvolvimento tecnológico do meu país. e nele participam empresas dominantemente europeias. No caso da Zona Franca de Manaus, eu assinalei a minha surpresa de que a Europa, região tão comprometida com questões ambientais, conteste uma produção ambiental e é instrumento fundamental para a gente conservar a floresta em pé.
Pela tarde, a presidenta Dilma participou do 7º Encontro Empresarial Brasil-União Europeia. Ela falou que espera avanços nas discussões durante a próxima reunião técnica marcada para março. Segundo a presidenta, dois blocos vão contribuir para a recuperação econômica mundial.
As negociações que estão em curso para um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, elas são promissoras e reforçam a perspectiva de um aprofundamento e da complementariedade comercial e produtiva das duas regiões por meio do melhor aproveitamento de nosso potencial mútuo. Eu acredito que seja estratégico para a retomada do crescimento nesse período.
A União Europeia é a maior parceira comercial do Brasil. É responsável por mais de 20% do comércio exterior brasileiro. Em 2013, as trocas comerciais ultrapassaram US$ 98 bilhões. Reportagem Isabela Azevedo.
E vamos a Bruxelas, onde fala ao vivo com a gente a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Só complementando a reportagem, Kátia, o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, disse que o bloco não tem nada contra a Zona Franca de Manaus. Enfatizou isso durante a cúpula Brasil-União Europeia. E logo depois do evento, a presidenta Dilma Rousseff concedeu uma entrevista à imprensa e enfatizou que nunca esteve tão perto de fechar um acordo entre Mercosul e União Europeia. Lembrou que a participação dos empresários será importante para o fechamento de uma parceria de livre comércio. A presidenta também respondeu à pergunta dos jornalistas sobre investimentos em infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014.
Em algumas cidades do Brasil, nós estamos utilizando a Copa para fazer uma transformação na mobilidade urbana. Eu vou te dar um exemplo. Cuiabá. Cuiabá tem um VLT. Esse VLT vai ser estratégico para se estruturar o transporte coletivo urbano lá em Cuiabá. Por quê? Porque tudo que é transporte sobre trilho, ele te permite um planejamento de transporte coletivo muito maior. Isso vai acontecer no Rio, nós temos 12 cidades com VLTs em processo. Temos 9 metrôs. Eles não são só para a Copa. Alguma parte pode funcionar para a Copa, mas eles são para a reforma urbana necessária no país.
Os jornalistas ainda perguntaram sobre a discussão de um projeto de lei relacionado às manifestações de rua. A presidenta Dilma ressaltou que o direito de se manifestar é garantido pela Constituição brasileira, sendo vedado o anonimato. Ela afirmou que o projeto sobre o assunto pode ser enviado até o fim da semana que vem para o Congresso Nacional. Kátia.
Obrigada, Isabela Azevedo, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil, direto da Bélgica.
Café com a Presidenta.
E hoje, no programa semanal de rádio Café com a Presidenta, o tema foi agricultura familiar.
A presidenta Dilma Rousseff informou que a agricultura familiar é responsável por 33% do produto interno bruto agropecuário do Brasil. De acordo com a presidenta, o governo garante crédito barato aos agricultores familiares para incentivar a expansão da produção, a compra de máquinas e equipamentos e a modernização do setor.
Chegamos nessa safra de 2013-2014 a 21 bilhões. 13 bilhões e 700 milhões de reais já foram contratados pelos produtores, pelos agricultores familiares. Nossos agricultores familiares estão aproveitando esse crédito do Pronaf, para custear suas atividades, para expandir sua produção, comprar máquinas, comprar equipamentos.
A presidenta lembrou ainda dois programas do governo federal que estimulam o desenvolvimento econômico e sustentável dos agricultores familiares. o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, que compra a produção dos pequenos agricultores para a formação dos estoques públicos e distribuição para a população que se encontra em estado de emergência, asilos e creches, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que negocia direto com a agricultura familiar a compra de alimentos para a merenda escolar das escolas públicas.
Esses programas, o PAA e o PNAE, são muito importantes. Por quê? Primeiro, eles garantem uma renda certa para os produtores. Segundo, eles colocam produtos frescos e saudáveis na merenda escolar das crianças, nas creches e nos hospitais. E, finalmente, vamos lembrar, eles movimentam a economia dos pequenos municípios.
De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, os investimentos do PAA e do PNAE para 2014 chegam a 2 bilhões de reais. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
A íntegra do programa Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, está no nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
E a Presidenta Dilma conversou neste sábado por telefone com os governadores de Rondônia, Confúcio Moura, e do Acre, Tião Viana, para colocar à disposição deles a estrutura do governo federal para combater os efeitos das cheias do Rio Madeira nos dois estados da região norte.
O Rio Madeira atingiu a marca recorde de mais de 18 metros e com um aumento no nível do rio, o governo do estado de Rondônia estuda decretar estado de calamidade, segundo informou o coordenador da Defesa Civil em Porto Velho, Coronel Pimentel.
A cheia do Rio Madeira foi tema da entrevista que o jornalista Yuri Guerreiro fez hoje com Walter Marinho, comandante da Marinha responsável pela operação nas áreas afetadas.
Comandante, quantas cidades foram afetadas por essa cheia recorde no Rio Madeira?
Bom, nós temos notícia que as principais cidades afetadas são Rio Branco, no Acre, Guajará-Mirim, Porto Velho, em Rondônia e Humaitá, na Amazônia.
Quantas famílias ou quantas pessoas foram afetadas por essas enchentes?
1.800 famílias foram afetadas no estado de Rondônia e há cerca de 510 abrigados em Rio Branco.
E, comandante, quais são as ações que o Exército está desenvolvendo para ajudar essas famílias?
O Exército tem utilizado de pequenas embarcações e aeronaves e também dos seus militares com viaturas para fazer o retraimento das pessoas das áreas alagadas, né? Trazendo as pessoas para locais de abrigo e também dando abastecimento em locais de difícil acesso e o resgate de pessoas em áreas isoladas com sua aeronave.
Comandante Marinho, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho nessa importante ocasião aí de apoio à Defesa Civil desses estados.
E hoje foi publicada uma portaria do Ministério da Justiça no Diário Oficial da União que autoriza a Força Nacional de Segurança Pública a atuar em Rondônia.
Os profissionais vão trabalhar por 30 dias com possibilidade de renovação do prazo em ações de busca e salvamento.
Além da ajuda desses profissionais, o Estado conta desde o fim de semana com o apoio de 30 bombeiros da Força Nacional que já estão trabalhando nas áreas atingidas e no resgate da população.
Ainda em Rondônia, moradores da zona rural de 36 municípios os rondonienses foram beneficiados hoje com motoniveladoras doadas pelo governo federal.
A ação, que faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, destinou 15 milhões e meio de reais para a compra das máquinas.
Os equipamentos são para ajudar na melhoria das estradas vicinais e para o escoamento da produção de cerca de 200 mil pessoas, entre elas mais de 40 mil famílias de agricultores.
Ao todo, Rondônia já recebeu 54 equipamentos, 45 retroescavadeiras e 9 motoniveladoras.
Ainda este ano serão entregues mais 45 caminhões caçamba para o estado.
E no fim das entregas, o investimento total estimado é de mais de 37 milhões de reais.
E falando sobre escoamento de safra, Luciano, vamos agora conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem ao vivo informações sobre uma reunião aqui em Brasília que discutiu justamente o escoamento da safra 2013-2014. Essa reunião que começou agora há pouco lá no Ministério dos Transportes, de onde fala ao vivo João Pedro Neto. Boa noite, João.
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Bom, os ministros dos Transportes, César Borges, da Secretaria de Portos, Antônio Henrique Silveira e Antônio Andrade, do Ministério da Agricultura, recebem nesse momento representantes de associações de produtores rurais, de empresas transportadoras e embarcadores para uma reunião de monitoramento sobre o escoamento da safra de grãos no Porto de Santos. Desde fevereiro deste ano, os caminhões precisam agendar previamente a chegada da carga ao porto. Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Portos, Antônio Henrique Silveira, essa medida tem funcionado e ajuda a garantir que os terminais trabalhem na capacidade adequada e que o sistema viário da Baixada Santista comporte o trânsito. Ainda de acordo com o ministro Antônio Henrique Silveira, hoje o Porto de Santos não pode receber caminhões que não tenham feito o agendamento prévio e que 4 multas para os terminais que descumpriram a norma já foram emitidas num valor que soma mais de 300 mil reais. Kátia?
Obrigada, João Pedro Neto, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
7h21.
Para prevenir problemas e até mesmo como saber se comportar em situações de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos, comunidades de todo o país participam das conferências livres preparatórias para a 2ª Conferência Nacional de Defesa Civil, que ocorre aqui em Brasília em maio.
O repórter Marcos Vinícius Fraga acompanhou uma dessas conferências livres em Guarulhos, na Grande São Paulo.
Dentro da programação da Conferência Livre, os voluntários tiveram várias atividades. Antes da discussão de propostas, o grupo participou de um treinamento que simulou situações de desastres. Em seguida, os voluntários foram batizados pelos instrutores. O bombeiro civil Jefferson Lucas de Oliveira veio de Ribeirão Preto para Guarulhos só para participar.
Esse treinamento foi muito bom para todos. A jornada do bombeiro é longa. Cada dia que passa, tem uma qualificação aí para ser avançada.
Os bombeiros civis de várias cidades de São Paulo tiveram aulas práticas e teóricas. O objetivo foi elaborar propostas para a etapa nacional que vai acontecer em maio em Brasília. Uma das propostas dessa conferência livre em Guarulhos é capacitar a população local para situações reais de desastres. Em Guarulhos, um treinamento simulou o resgate de vítimas de incêndio num galpão. Aparecido da Cruz, professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e responsável pela organização da conferência, explica a importância de capacitar a população local.
Eles vivenciam na prática situações que eles podem encontrar no dia a dia, como enchentes, escorregamentos, incêndios em casa, incêndios no ambiente escolar, no próprio ambiente de trabalho e vários outros ambientes onde isso pode acontecer.
A principal proposta do Grupo de Bombeiros Voluntários em Guarulhos é a prevenção. Para isso, eles propõem ações envolvendo as comunidades, como informa a bombeiro civil Helena Aparecida.
É importante que a gente saiba como lidar com a defesa civil. Toda a população devia participar e saber um pouco mais do que é uma defesa civil realmente.
Em todo o Brasil, outras conferências discutem defesa civil. Para cadastrar uma conferência municipal, estadual ou livre, o responsável deve acessar o site da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, defesacivil.gov.br. O prazo final para a realização das conferências preparatórias para a etapa nacional é 31 de março. Reportagem Marcos Vinícius Fraga.
E os municípios de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, e Nova Prata do Iguaçu, no Paraná, vão receber cerca de 250 mil reais em ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.
As duas cidades foram afetadas por chuvas de granizo em novembro do ano passado.
A portaria do Ministério da Integração Nacional que libera os recursos foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.
Voz do Brasil! Cerca de 800 pessoas foram encontradas em condições precárias de trabalho em 4 municípios do Sudoeste Mineiro: Alpinópolis, São José da Barra, Carmo do Rio Claro e Guapé.
Eles trabalhavam na extração de quartzito, uma rocha usada na siderurgia e na fabricação de tijolos.
47 trabalhadores foram diagnosticados com silicose, uma doença nos pulmões que causa dificuldades respiratórias, tontura, fraqueza e náuseas.
A operação do Grupo Fiscal da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais ocorreu em 14 empresas de extração de quartzito, 10 de beneficiamento e empresas terceirizadas.
A equipe lavrou mais de 300 autos de infração e emitiu 6 interdições por irregularidades na extração e beneficiamento da rocha.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançada a campanha para menores de 18 anos, a Bebeu Perdeu, um alerta sobre o consumo de álcool.
Cai o número de acidentes, de mortos e de feridos nas rodovias brasileiras no último ano.
Ligações de telefone fixo para celular vão ficar 13% mais baratas no mês que vem.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.